Muito bom dia, senhores e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Senhores deputados, eu agradecia que se sentassem para darmos início aos nossos trabalhos, faz favor. Então vou começar com as informações, até para fazermos aqui um compasso de espera. Senhoras deputadas, se não se importam, eu já dei início à reunião, estou aqui há mais de um minuto à espera que ter condições para que pelo menos me ouçam. Senhores deputados, quanto à audição do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional do Algarve, já está marcado para dia 15, que é o próximo dia da nossa reunião. Mas o Presidente da Administração Regional de Lisboa não pode e, portanto, ficará para mais tarde. Vamos tentar que seja depois na outra, na reunião a seguir. Temos é que ir marcando as audiências, mesmo que algumas das entidades que nós solicitamos a presença não possam, passamos à seguinte, porque senão a agenda fica muito atrasada. Tenho também, a título de informação, de dizer aos senhores deputados que no dia, como eu tinha dito, no dia 14, que é para a semana, vem o secretário de Estado britânico a almoçar à Assembleia. Eu convidei todos os senhores deputados que quisessem participar. O almoço de trabalho prende-se com questões de toxicodependência. Vem uma delegação de 7 pessoas. E neste momento eu só tenho inscrita a senhora deputada Elsa Cordeiro. Eu não sei se mais algum dos seus deputados quer participar neste almoço. É almoço de trabalho, quarta-feira, uma hora no edifício... Terça, desculpe. Dia 14, uma hora no edifício novo. Mais informações. Eu penso que os seus deputados se lembram que nós recebemos aqui na comissão a plataforma Saúde em Diálogo, que são várias organizações que se uniram em plataforma. Sr. Deputado Manuel Pizarro, não se importa, sou um bocadinho mais baixo. Estiveram aqui na comissão e desafiaram a comissão para organizar um debate público. E, portanto, eu gostava que os seus deputados coordenadores, eu vou-vos enviar a documentação, a proposta de debate público que fizeram na altura, que era para os seus deputados coordenadores ponderarem a hipótese de marcarmos até ao fim da sessão este debate, visto que nós mostrámos algum interesse, e eu acho que isto tem que se organizar com uma certa antecedência, e, portanto, eu peço aos serviços que enviem aos coordenadores a documentação. Diga. O tema é tudo, acho eu. É sobre... Eles apresentam várias questões, têm a ver com os direitos dos doentes, o acesso aos medicamentos. São questões que se prendem com direitos dos utentes. No fundo, várias componentes, mas é isso. Não têm um tema concreto, mas eles fazem uma proposta concreta e para um debate público. Eu acho que, como nós na altura mostrámos interesse, eles enviaram a proposta e seria bom que os seus coordenadores se pronunciassem quanto antes. Penso que a título de informação está tudo. Vamos agora, senhores deputados, fazer a apreciação e a votação das atas número 89 e 90. Espero que tenham lido e que esteja tudo bem. Se nenhum dos senhores deputados... Faz favor.
Sr. Presidente, só para sugerir que na ata 89,
sim.
E porque isso foi dito pelo deputado Couto Santos, que quando se refere, o deputado Couto Santos concorda, lembrando, no entanto, que constam de plano de atividades outras visitas, nomeadamente a Vila Real e as Chaves, e o deputado Miguel Santos propôs que as visitas previstas no plano de atividades sejam feitas antes da visita à Coimbra. Apenas um... pequeno preciosismo, mas julgo que é útil. Logo a seguir, nomeadamente a Vila Real e as Chaves, colocar entre parênteses que já estiveram ou que já estavam previstas na anterior legislatura. E fechar parênteses.
Tá. Portanto, que é uma visita que já estava agendada, não estava, estava programada. A outra ata, a 90, não merece nenhuma retificação? Pronto, então vamos votar, senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade com este acrescento do Sr. Deputado Nuno Reis. Queria também informar o Sr. Deputado Manuel Pizarro que foi votado por unanimidade a proposta da visita à Coimbra, com alguns acrescentos de outras visitas proposta pelo PCP, se não me engano, que era também visitar o Hospital Pediátrico de Coimbra. Portanto, era no sentido de se organizar essa visita à Coimbra, que será de um dia inteiro, visto que são várias as visitas. Está bem? Vamos agora à discussão e votação do parecer sobre a iniciativa europeia, que é a proposta alterada da Diretiva Parlamento Europeu e do Conselho relativa à transparência das medidas que regulamentam os preços dos medicamentos para uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma segunda versão de uma proposta de diretiva que já foi objeto de um parecer desta Comissão na anterior sessão legislativa, e entretanto vem uma nova versão incorporando algumas das questões que os Estados-membros tinham levantado durante o processo de auscultação anterior. Basicamente, o que esta proposta de diretiva faz é atualizar, substituindo uma diretiva muito antiga da União Europeia, de 89, sobre o processo de fixação dos preços dos medicamentos, atualizando para tudo o que aconteceu no mercado dos medicamentos nas últimas duas décadas, nomeadamente o facto de hoje ser generalizado na União Europeia a adoção de um conjunto de práticas pelos Estados-membros visando a diminuição do custo, a diminuição da despesa com medicamentos. E, portanto, o mercado transformou-se de forma muito acentuada, e o que a União Europeia pretende garantir é que, independentemente da liberdade de cada Estado-membro definir os preços dos medicamentos, a forma de comparticipação, os escalões de comparticipação, a decisão sobre a comparticipação ou não comparticipação de cada medicamento pelo seu sistema próprio de seguro de saúde, no caso português é, em geral, o Serviço Nacional de Saúde, noutros países é outro modelo, que independentemente disso há regras uniformes do ponto de vista do procedimento e da notificação do procedimento. Isto é impedir que por razões administrativas não haja uma tomada de decisão e fazer com que qualquer decisão que seja tomada de acordo com um determinado quadro de transparência que depois seja adotada a nível da União Europeia. Eu diria que, do ponto de vista do impacto na nossa legislação nacional, já não há praticamente nenhum impacto. Poderá haver, em matéria de prazos, algumas correções a fazer, mas não há nada de relevante na legislação nacional depois dos últimos diplomas que foram estabelecidos. Nomeadamente, havia uma questão que tinha a ver com as patentes, que está resolvida ou não está resolvida, mas do ponto de vista da ordem jurídica está resolvida com a lei que foi aprovada aqui no Parlamento no final de 2011, e do ponto de vista dos processos de fixação de preço, no geral as nossas regras já se acomodam com a proposta diretiva e em todo o caso, parece-me, do ponto de vista da minha análise, é isso que eu proponho que seja aqui votado, parece-me evidente que se não fere o princípio da subsidiariedade na medida em que a uniformização no conjunto da União Europeia das normas nesta matéria só pode mesmo ser conseguida com uma diretiva da União Europeia. Quer dizer, o que mais poderia dizer é que não se pretende esta uniformização, mas é evidente que, se tratando-se na Europa de um mercado único e tratando-se do medicamento, não apenas um produto de mercado, mas também um produto de mercado, é evidente que tem que haver, do meu ponto de vista, tem que haver uma diretiva europeia que uniformiza as normas. Não me parece que esteja em causa nenhuma questão de proporcionalidade nesta matéria. Aliás, no essencial, isto já foi o que nós tínhamos dito no parecer que fizemos à proposta diretiva na sua anterior versão, e não há, da anterior versão para esta versão, nenhuma mudança substancial na proposta de diretiva.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Conceição Bessa Roa, faz favor. Ah, o Sr. Deputado Nuno Reis, desculpe.
Muito obrigada, Sr.
Presidente. Podem falar todos, não há problema.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado Manuel Pizarro pelo trabalho elaborado e queria, de facto, dar conta de que esta é uma das matérias em que o princípio da subsidiariedade está absolutamente compaginado na defesa dos interesses dos cidadãos e também das medidas adotadas pelos Estados-membros em termos de fixação de preços e de reembolsos. Face à liberdade dada aos Estados-membros, esta diretiva obriga a um mecanismo específico, de facto, da apresentação de quadros de correspondência absolutamente com os objetivos e devidamente justificada, pelo que tem toda a razão de ser a sua aplicação e, ao mesmo tempo, a liberdade concedida aos Estados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis? Não? Prescinde. Se algum dos seus deputados quer usar da palavra? Então, eu quero, em meu nome, cumprimentar o Sr. Deputado Manuel Pizarro. Estas matérias são sempre bastante áridas e complexas, de alguma forma. Passávamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos a favor do PS-PSD e com a abstenção do PCP, estando ausente o CDS e o PS. Obrigada. Senhores deputados, passamos agora a... Eu penso que é novamente o Sr. Deputado Manuel Pizarro. Passamos agora à discussão e votação do parecer sobre o relatório de Portugal na União Europeia 2012, cujo autor do relatório é o mesmo Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor, está na Berlinda, faz favor de usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório da União Europeia basicamente é um relatório descritivo, é um relatório que anual, obrigatório por lei, em que o Governo descreve o que ocorreu em cada um dos capítulos do processo de integração europeu no ano em curso e qual foi a participação portuguesa e o estadio da participação portuguesa nessa matéria. Desse ponto de vista, eu fiz a opção, que aliás tem sido seguida nesta comissão já das outras vezes, portanto limitei-me a seguir a opção que outros senhores deputados já fizeram em anos anteriores em relação ao mesmo relatório, de apenas descrever as componentes que dizem diretamente respeito à ação desta comissão, que basicamente dizem respeito às questões da luta contra a droga, no título da Justiça e dos Assuntos Internos, em que o que aconteceu de mais relevante foi a adoção da estratégia da União Europeia em matéria de drogas 2013-2020 e a avaliação da estratégia 2005-2012. As questões que dizem respeito à saúde pública, onde existem um conjunto de diretivas e de ações em preparação no quadro da União Europeia, quer as que dizem respeito à qualidade e segurança dos órgãos, tecidos e células de origem humana destinadas à transplantação, portanto vem aí mais uma, a breve prazo, mais umas diretivas para transpormos, apesar do trabalho que acabamos ainda muito recentemente na transposição de uma delas. As questões que dizem respeito às ameaças sanitárias transfronteiriças e uma questão muito pertinente e que está também a justificar um grande esforço da União Europeia, que tem a ver com a revisão do quadro regulamentado dos dispositivos médicos, nomeadamente, enfim, tendo como motivo mais próximo os acontecimentos dramáticos com os implantes mamários, que há 2 ou 3 anos tiveram aquela repercussão que, em termos de saúde, em termos mediáticos, que é conhecida, e está-se agora em busca de um enquadramento direto, de um enquadramento europeu que seja ao mesmo tempo. A dificuldade é encontrar o equilíbrio entre a questão da segurança, que é fundamental assegurar, e ao mesmo tempo da facilitação da inovação, que é essencial por muitas razões e até por razões económicas, que todos bem compreendemos a sua relevância no contexto europeu. Há também questões que têm a ver com os ensaios clínicos e com a tentativa de encontrar uma certa uniformidade nas regras para os ensaios clínicos. Por exemplo, o nosso país tem sido muito prejudicado por razões, algumas das quais nós podemos ter alguma responsabilidade, mas também por razões que têm a ver com uma certa competição desleal por parte de alguns dos novos países da União Europeia da área do leste, onde as exigências regulamentares em matéria de ensaios clínicos são muito mais ligeiras do que as exigências que nós temos em Portugal, e que têm a ver também com as questões de uniformização dos sistemas informáticos, de forma a garantir uma certa interoperabilidade transfronteiriça dos sistemas de registros clínicos, uma área no qual o nosso país tem também participado. Pois há ainda as questões que têm a ver com a aplicação do direito da União, a transposição das diretivas, onde se tem verificado globalmente na União Europeia uma melhoria significativa da capacidade de transposição das diretivas europeias. Portugal tem também melhorado na mesma dimensão, mas como têm melhorado os países todos, a nossa posição continua igual. Nós somos o quinto ou sexto país a contar do fim em capacidade da rapidez e da fluência, na fluência, digamos, de transposição das diretivas, embora também tenhamos melhorado tanto como a média da União Europeia, mas como foram todas a melhorar, enfim, não conseguimos melhorar a nossa posição relativa. Depois, o próprio relatório também faz menção da existência de um conjunto de processos que estão em pré-contencioso ou em contencioso, que tem a ver com a aplicação da transposição das diretivas e do direito comunitário no nosso país, mas o próprio relatório original não é descritivo em relação a quais são esses processos e, portanto, não é possível avaliar a partir do relatório se há processos desta matéria que tenham a ver com a área da saúde. O relatório não menciona, o que aliás é pena, porque isso até nos poderia servir de barómetro para a intervenção mais direta da nossa comissão, quer através dos poderes próprios do Parlamento, quer através da fiscalização da ação do Governo nesta matéria na área da saúde, mas, como digo, essa informação não está disponível através do relatório. Muito bem, portanto, basicamente em matéria de conclusão, eu limito-me a acentuar que este parecer se pronuncia apenas sobre as questões que dizem respeito à área da saúde e que nestas matérias o Portugal acompanhou as iniciativas e as prioridades definidas pelos órgãos da União Europeia, participando ativamente em cada um destes processos que eu enunciei.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Manuela Tender, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Saúdo todos os colegas. Só para dizer que felicitar em primeiro lugar o Sr. Deputado Manuel Pizarro pelo relatório, que está de facto muito assertivo, factual e descritivo, e nós não temos nada, nenhuma questão a levantar relativamente à matéria aqui tratada. Só uma nota na página 7, eu creio que será a gralha de redação. Em vez de esteve, tem no último parágrafo, no segundo parágrafo da página 7, diz Portugal teve igualmente representado, portanto eu creio que seria esteve, é uma gralha de redação e era só para ficar...
Está escrito como se diz.
Não, possivelmente terá sido outra, mas pronto, é esteve... Exatamente, não é o verbo ter, mas não é, mas estar. Portanto, era só esse preciosismo. E depois também gostaria que o Sr. Deputado Manuel Pizarro me elucidasse sobre uma razão que eu não percebi, porque é que algumas partes do relatório estão sublinhadas. Não sei se foi intencional, se foi só nesta versão que nos foi distribuída, mas há aqui, por exemplo, na página 7, no último parágrafo, a última parte aparece sublinhada. E depois na página 10, 11, há aqui alguns aspectos que estão sublinhados. Eu não sei se o Sr. Deputado Manuel Pizarro pretendeu sublinhar essa matéria, a importância. Eu gostaria que me esclarecesse sobre esse destaque que dá algumas partes do texto. Aí já não aparece. Se calhar foi numa versão preliminar.
Onde é que é a alteração do esteve?
Nas páginas
10. Página
7.
Sim.
Na página 7 é a alteração no segundo parágrafo. Portugal esteve.
Ah, já vi, obrigada.
E depois, por exemplo, nessa mesma página 7 aparece sublinhado o último.
Pois Portugal apoiou este acordo de segurança das discussões.
Sim, mas por exemplo, nas páginas 10 e 11,
se preferirem, podemos tirar o sublinhado, acho que é irrelevante. Agora, se vir, ensaios clínicos, os principais pontos de preocupação para Portugal incidem sobre o sistema de avaliação. Eu procurei, e um pouco mais abaixo, Portugal tem definido propostas alternativas ao sistema de avaliação. Eu procurei chamar a atenção para aquilo que eram os pontos de maior, onde o governo português tem ou uma concordância especialmente vincada, ou um papel mais destacado, ou uma discordância em relação ao essencial do que tem sido o debate europeu. Mas podemos tirar os sublinhados, não faço questão nenhuma nisso. Eu fui apenas para que o leitor pudesse ter mais, pudesse estar mais direcionado para os pontos onde aparentemente o governo português tem tido uma intervenção mais ativa.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Manuel Pizarro, pela elaboração deste relatório e deixar aqui a posição do PCP. Nós iremos abster-nos em relação a este relatório, não pela elaboração do relatório em si, mas pelas questões que se colocam de opções políticas e da ação por parte do Governo, a qual nós não acompanhamos, e por isso a nossa abstenção.
Muito bem, não havendo mais pedidos de palavra, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com a abstenção do PCP e com a ausência do CDS e do Bloco de Esquerda, IPEV. E eu cumprimento o Sr. Deputado Manuel Pizarro pelo trabalho, por este relatório. Ainda não cheguei, foi a perceber se fica com sublinhados ou não, que eu penso que é uma matéria que não é muito... Se faz sem sublinhados, então passa a tirar os sublinhados. Isto é uma coisa fantástica. Não tem nenhum sublinhado, não é, Sr. Deputado? Bem. Passamos então ao ponto seguinte. Que é a discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 132, que aprova a lei-quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo, cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Conceição Bessa Ruão. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os senhores deputados mais uma vez e pedir desculpa, porque ontem a versão que foi distribuída tinha umas gralhas e só hoje de manhã, já com os olhos um bocado mais descansados, fui capaz de rever e de passar à sua correção pelo que pedi à Comissão, que distribuísse o texto final já com as correções efetuadas. Mas em matéria, em termos de substância, o conteúdo está inalterado. Pronto, vamos lá. A apreciação desta proposta e as medidas analisadas foram no sentido de reforçar, quer em relação à IERS, quer em relação às outras entidades reguladoras, alguns pontos que têm a ver com a sua independência, a autonomia de gestão e também nos modelos de governação com órgãos de decisão próprios e, sobretudo, uma matéria que me parece absolutamente importante e que deve ser tida em conta relativamente ao papel que as comissões de fiscalização e do fiscal único têm neste diploma relativamente à autonomia das entidades reguladoras. Eu passava agora nos pontos essenciais da análise. Começaríamos por analisar relativamente ao artigo 5º. Esta lei-quadro está em anexo à PPL, o que por vezes levanta algum problema quando se faz a sua enunciação, quando se faz a enunciação dos artigos. No entanto, logo no início, no artigo 5º, que fala do regime jurídico, tem em conta, portanto, enuncia todas as normas por que se regem as entidades reguladoras, começa por enunciar a lei-quadro e todas as demais que aqui estão contidas, mas a verdade é que as entidades reguladoras também aplicam, também intentam processos de contraordenação e aplicam sanções e coimas. E penso que por lapso terá passado a introdução do regime, portanto, a observância do regime das contraordenações e deveria ser, por esse facto, aditada uma alínea onde o mesmo esteja previsto. Passamos de seguida para o artigo 12º. Está tudo... Passamos ao artigo 12º, e o artigo 12º, no princípio da especialidade, fala das funções especialmente cometidas às entidades reguladoras. E no âmbito dessas funções, tem no número 2 que as entidades reguladoras podem exercer funções de apoio técnico e consulta à Assembleia da República e ao Governo nos termos definidos nos respectivos estatutos. Ora bem, os estatutos serão alterados em função da aprovação desta lei quadro. E uma das questões que pelo menos a entidade reguladora contactada, porque eu tive o cuidado de ouvir o seu parecer, relativamente ao apoio técnico, levanta aqui algumas objeções, porque muitas vezes podemos correr o risco de este conteúdo técnico, destes pareceres técnicos, poderem incidir sobre um conteúdo final, numa proposta que venha a ser, mais tarde, objeto quer da sua regulação, quer da sua fiscalização. E se nenhuma objeção se levanta relativamente às funções de consultadoria, de emissão de consulta, emissão de pareceres que sejam solicitados, este apoio técnico pode, de algum modo, gerar um conflito de interesses entre os pareceres que forem pedidos de ordem técnica. Por exemplo, imagino que se pede à entidade reguladora de saúde que elabore a carta hospitalar, como elaborou, e a seguir ela vai ter que fiscalizar e vai ter que andar à volta disto, portanto fará sentido, e quem diz em relação à entidade reguladora de saúde, diz por exemplo à ANACOM e a outras entidades que ao produzirem conteúdos técnicos finais, podem de algum modo encontrar-se aqui alguns conflitos de competências relativamente à sua atividade reguladora e fiscalizadora. Portanto, nesta base eu sugeri que se pudesse retirar o apoio técnico nesta medida e neste artigo. Portanto, e em articulação com a linha M também do artigo 21, onde fala das competências, que se fixe que coadjuvar o Governo através da elaboração de pareceres e estudos, informações e projetos de legislação, o Governo e a Assembleia da República, tirando o apoio técnico específico. Depois, relativamente às incompatibilidades e impedimentos, há aqui algumas questões que se levantam, até porque, por regra, à exceção da autoridade da concorrência, por regra, as entidades reguladoras têm a nomeação dos seus membros desfasada, no sentido de garantir uma continuidade da ação e de entendimento sobre as matérias, à exceção da concorrência. E, portanto, isto pode levanta diversas questões, quer relativamente a, portanto, ao exercício de funções não remuneradas, são vários, e posso começar desde logo pelo exercício de funções não remuneradas. Os membros, normalmente, para as entidades reguladoras, são membros com um certo nível de competência, que são, por vezes, quadros superiores, ou das entidades a que pertencem, ou até mesmo altos técnicos de investigação e quadros universitários. Ora, exigir que estas pessoas tenham que exercer as suas funções sem que ela seja remunerada quando dão aulas, admite-se a pena a sua escolaridade, mas não podendo receber qualquer remuneração. Estive a analisar o Estatuto dos Gestores Públicos e a Lei dos Impedimentos, e a verdade é que relativamente à matéria das ações do ensino, não está lá previsto que essas aulas tenham que ser gratuitas. É apenas referida expressamente gratuita as senhas de presença nos cargos, portanto, as funções nos cargos de inerência, essas que têm que ser absolutamente gratuitas. Relativamente às aulas, isso não está lá previsto e, portanto, penso que esta questão deveria ser revista. Depois, a outra questão que se levanta relativamente à comissão de vencimentos, peço desculpa, antes disso, o artigo 21, que é o artigo que vem a seguir, que fala das competências. Nas competências, as entidades reguladoras, de um modo geral, têm competência para licenciar, para controlar, regular a atividade, e algumas delas também têm competência para retirar as licenças emitidas. E se isto é vigora parcialmente para algumas entidades, faria sentido que fosse estendido, que fosse uma medida transversal, que às entidades reguladoras coubesse a atribuição de emitir e, ao mesmo tempo, também retirar as licenças concedidas no âmbito das suas funções.
Há ainda uma outra questão relativamente às competências das entidades reguladoras e, no caso específico da ERC, que as reclamações, a ERC conhece as reclamações provenientes do setor privado e do setor social e não reconhece as reclamações provenientes do setor público. Porque as reclamações provenientes do setor público vão para um sistema que se chama o SIM Reclamações, ou SIM Cidadão, e, portanto, essas reclamações são tratadas estatisticamente, mas, em termos de defesa do utente e dos seus direitos, e à salvaguarda dos seus direitos, elas não têm tratamento, morrem ali. De acordo com os dados que me foram fornecidos pela ERC, cerca de 7 a 8 mil reclamações são tratadas por esta entidade, mas cerca de 50 mil ficam sem um tratamento no âmbito de uma resposta ao utente e da salvaguarda dos seus interesses na utilização dos serviços de saúde. E, portanto, penso que também uma norma transversal deveria permitir que as entidades reguladoras conhecessem as reclamações todas dos setores que controlam, independentemente da sua origem do setor público, privado ou social. Prosseguindo, nós vamos cair no estatuto dos membros, os membros do Conselho de Administração e o seu estatuto remuneratório, que tem a ver com a atribuição da Comissão de Fiscalização. Eu só queria prestar, que eu não estando a seguir diretamente, senão é muito extensa, eu estou a seguir pelos artigos e depois poderão ler o relatório com mais
pormenor. Sra. Deputada, permite-me só uma, eu só quero lembrar, Sra. Deputada, que de facto não é esta a Comissão competente, e é a Comissão de Orçamento. E que o seu trabalho é mais que meritório, eu acho que isto é um trabalho quase já em termos de especialidade, já na fase seguinte, mas que a Comissão de Saúde só lhe foi solicitado um parecer.
Doutor, eu sei
mas eu percebo que o seu trabalho está inexcedível em relação ao que nos foi pedido, era só como
pois,
falou
eu,
que era
extenso. Mas eu agradeço, mas de qualquer modo há aqui coisas que têm que ficar e que esta, a Comissão, de, se não a receber...
Muito bem, muito bem, Sra. Deputada, pronto, o que é mais não prejudica, muito pelo contrário, nesta matéria, faz
relativamente favor. A Comissão de Vencimentos irá fixar os vencimentos das pessoas que pertencem às administrações destas entidades reguladoras. No entanto, o diploma tem logo em si aqui uma contradição que tem que ficar resolvida, porque o artigo 5 da PPL diz no seu número 5 isto. A presente lei, portanto, as alterações introduzidas pela lei quadro às entidades aprovem anexo à presente lei ao estatuto remuneratório dos titulares dos respectivos órgãos já designados ou a designar e produzem efeitos no mês seguinte ao da determinação das remunerações. Isto é o que diz o número 5 do artigo 5º. E o número 4 do artigo 25 diz... A fixação dos termos de número anterior, portanto vencimento e os seus abonos, não tem efeitos retroativos nem deve ser alterado no decurso do mandato. Ora, meus senhores, como é que eu vou conciliar estas normas e como é que eu tenho é que resolver esta questão já em matéria, portanto, da especialidade para que fique já resolvida? E não sendo nós chamados a pronunciarmos nessa altura, fica já o nosso contributo nessa matéria. Relativamente ainda à exclusividade de funções para os seus membros, podemos ter alguns problemas porque, eventualmente, ao obrigar o regresso, portanto, as pessoas têm que estar em exclusividade no exercício das suas funções e depois, tendo que abandonar todos os lugares, quer o lugar de origem com a suspensão dos seus contratos, quer os lugares nas universidades e nas entidades para quem trabalham, torna-se complicado muitas vezes porque as pessoas acabam por perder os lugares e poderemos correr o risco de ter dificuldade em contratar quem queira assumir estas funções, sobretudo porque não estando escrito, houve sempre até hoje na ERC um médico presente na comissão e esta gente pode ser dissuadida a sair face à exclusividade que lhe é exigida em termos de funções. Peço desculpa, está. Continuamos. Relativamente, um problema sério que se levanta com esta norma, relativamente mesmo aos trabalhadores da ERC e aos trabalhadores das entidades que eles tutelam. Repare, o número 5 do artigo 32º, relativamente a trabalhadores, diz assim: ficam sujeitos à linha B e C do número 1 do artigo 19, portanto, a parte relativa à exclusividade todos os trabalhadores das entidades reguladoras, bem como todos os prestadores de serviços relativamente aos quais possa existir conflito de interesses, designadamente na prestação de serviços nas áreas jurídicas, económico-financeiras, entre outras. Ora, o que é que isto pode acarretar? No caso da ERS especificamente, a ERS, quando precisa, quando é chamada a atuar, em alguns casos, como foi o caso daquelas pessoas que ficaram cegas aqui no Hospital de Santa Maria, a ERS tem necessidade de lançar mão de técnicos que fazem parte sobre das entidades que ela tutela. E como é que há de fazer, quais são os técnicos que ela pode designar, ou os peritos, para estes casos? Todo este âmbito está dentro da sua tutela, da fiscalização destas entidades. E então o que se propõe é que esta exclusividade de funções e esta incompatibilidade seja avaliada apenas em função do estabelecimento ou da entidade em causa que está a ser fiscalizada. Se o meu perito é daquela entidade que eu vou fiscalizar, ok, aquele está impedido e eu vou buscar outro dentro do setor. Mas não posso é ter um quadro permanente meu de peritos para fiscalizar determinadas ações que estão cometidas à ERS e relativamente às quais está prevista uma série de, a própria incompatibilidade dessas funções para o exercício tão técnico e tão específico. Mas, muitas vezes, também a imediatividade da prova não se compadece com o pedido à ordem dos médicos, olha, no meio lá alguém para vir servir de perito, ou ao colégio de especialidade, porque há coisas que são, em que se tem que atuar de imediato e que não se compadecem. Portanto, está aqui também a sugestão, no sentido da incompatibilidade, poder ser aferida apenas em relação à entidade em concreto que está a ser fiscalizada. Prosseguimos, só mais dois minutos, não tiro muito mais tempo. O sistema de indicadores de desempenho. Esta é, para mim, uma das questões que mais, e esta é mesmo transversal a todas as entidades reguladoras, porque, de um modo geral, preconiza-se que as entidades reguladoras tenham sistemas de desempenho para aferir a qualidade, para, portanto, no âmbito da eficácia, da eficiência e da qualidade. E o que é que acontece? Nos termos do número 3, da LIO 39, difere-se a competência para avaliar da qualidade, e do impacto desses indicadores à Comissão de Fiscalização e ao Fiscal Único. Esta questão é assim, os Conselhos de Administração têm obrigação de reporte perante os membros com competências na área específica. Têm dever de reporte, estão sujeitos ao Tribunal de Contas e não faz sentido que um órgão, que é a Comissão de Fiscalização e o Fiscal Único, tenha isto significa subtrair uma parcela da competência aos Conselhos de Administração e o reconhecimento de uma menoridade para avaliar a sua capacidade para criar os indicadores de gestão. E eu entendo e penso que penso que tem todo o interesse em que esta parcela, esta qualidade, fique na mesma, na competência das entidades e dos conselhos de administração, mas sejam eles, por exemplo, sujeitos a auditorias periódicas para avaliação, quer dos indicadores, quer dos resultados finais da sua aplicação. Por fim, agora acho que é quase mesmo por fim, relativamente à independência, responsabilidade e transparência, as entidades reguladoras têm que apresentar os seus orçamentos, os seus planos de atividade ao órgão da tutela e ao Ministro das Finanças, com tutela um bocadinho distanciada face ao Estatuto de Independência que se refere, mas por medida cautelar a estas entidades. E estas entidades, quer para lhe reprovarem ou fazerem rever os seus orçamentos e os seus planos e os seus relatórios e contas, têm que justificar e com fundamento na ilegalidade ou prejuízo para os fins da entidade reguladora ou do interesse público. Portanto, estão absolutamente condicionadas e subordinadas na sua apreciação. Em contrapartida, o Conselho Consultivo, que pode nem existir e não existe em algumas entidades reguladoras, tenha competência para, por si só, sem ter a sua atividade sequer fundamentada ou subordinada a qualquer critério estrito de legalidade, tem competência para dizer não concordo, ponto, e não tem que justificar coisa nenhuma. Eu passo a ler. As aprovações previstas nos números 4 e 5, portanto, são aquelas que se referem ao orçamento ou relatórios, podem ser recusadas mediante decisão fundamentada em ilegalidade, prejuízo para os fins da entidade reguladora ou para o interesse público, ou ainda podem ser, portanto, reprovadas em parecer desfavorável emitido pelo Conselho Consultivo, caso exista. Mais nada, sem qualquer subordinação. E, portanto, isto significa dar ao Conselho Consultivo maior competência do que ao próprio Governo, que tem uma tutela e uma superintendência, ainda que agora mais diluída, que não, acho que, em meu entender, não se justifica. Portanto, por tudo isto, estão aqui uma série de sugestões que eu acho que, não sendo nós chamados, se calhar, na especialidade, valia a pena já lá deixar, porque muitas delas são transversais e podem acautelar aqui algumas situações de interesse para todos.
Muito obrigada, senhora deputada. É evidente que o parecer depois vai ser enviado à comissão que nos solicitou e qualquer deputado, como a senhora deputada tem conhecimento, pode participar nos trabalhos de outra reunião. Muitas vezes não pode é votar, mas participar pode sempre. Isto é regra desta casa há muitos anos. E, de facto, o seu trabalho foi um trabalho muito minucioso e que aponta muitas alterações. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este relatório? Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar todos os presentes. Dizer que, de facto, este relatório é um trabalho muito minucioso e partilhamos da opinião da senhora presidente que é um trabalho mais da especialidade que propriamente nesta reunião. No entanto, o Partido Comunista irá votar contra o relatório, não por causa do trabalho, mas sim pela filosofia que encerra. Nós somos contra as entidades reguladoras e, portanto, seremos fiéis a este princípio, porque nós entendemos que a criação das entidades reguladoras foi um mecanismo que os governos criaram para a desresponsabilização e para o caminho para a privatização, razão pela qual nós iremos votar contra o relatório.
Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Parece-me que não. Eu cumprimento a senhora deputada pelo trabalho, de facto muito minucioso, e percebeu-se que o fez com entusiasmo e que trabalhou como é, aliás, seu apanágio. Eu queria então passar à votação. Como sabem, mesmo quando são estes relatórios, vota-se os considerantes e as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos contra do PCP e do PEV?
Não?
Então, e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares, PSD, PS, CDS e PEV, e com a ausência do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, eu sugeria agora que pudéssemos passar para o ponto 8, visto que o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, tem que estar presente na Conferência de Líderes e, portanto, se não se importassem, dávamos aqui um salto e voltávamos depois à ordem, visto que, sendo só dois senhores deputados do Partido Ecologista Os Verdes, temos, evidentemente, que ter essa compreensão. Passamos, então, à discussão e votação do relatório final da petição que solicita que seja criada a Carta dos Direitos de Portador de Demência e Doença de Alzheimer em particular. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. A petição 221-12 foi apresentada online apenas por um peticionário, no caso uma associação, a Associação de Apoio ao Estudo às Psicognoses na Raia Central, e solicita a Carta dos Direitos do Portador de Demência e da Doença de Alzheimer em particular. O objeto da petição está bem especificado, o texto é inteligível, o peticionário encontra-se corretamente identificado e estão presentes os demais requisitos de forma e tramitação que constam da lei do exercício da petição, nomeadamente o artigo 9º e o 13º. Ainda que a audição dos peticionários não seja neste caso obrigatória, entendeu o relator proceder a essa diligência e em 27 de fevereiro eu próprio, juntamente com a Sra. Deputada Laura Esperança, do PSD, e a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, bem como a Dra. Rosa Nunes, recebemos em audição os membros desta associação, alguns deles, durante a qual a associação reiterou as razões que fundamentaram esta petição, que eu vou escusar-me a dizer porque elas são do conhecimento dos senhores deputados, porque constam do texto da petição, e também convidamos o Governo a pronunciar-se sobre a matéria em causa, através de um ofício dirigido ao Ministério da Saúde, e o Governo não respondeu. E, portanto, face ao exposto e, sobretudo, porque a petição é subscrita apenas por um peticionário, aquilo que se propõe é que o relatório seja enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República e que a petição seja arquivada com conhecimento ao peticionário do presente relatório, conforme, aliás, estipula a Lei 4390, 10 de agosto. E, portanto, é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguns dos seus deputados quer usar da palavra sobre este. Faz favor, Sra. Deputada.
Desculpe lá. Queria cumprimentar o Sr. Deputado pelo trabalho efetuado. E pronto, isto não vai para a frente, porque por causa de ser só um coisa, mas a iniciativa é de louvar e poderíamos eventualmente ir para a frente com esta ideia de criar o cartão, uma vez que ele pode proteger os doentes, tanto a nível nacional como a nível internacional, quando um desses doentes se dirige ao estrangeiro. Muitos parabéns.
Muito obrigado.
Faz favor, Sra. Deputada Teresa Caia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero penalizar o Sr. Deputado José Luís Ferreira, retendo-o aqui, mas queria, em todo caso, felicitá-lo e dizer que, de facto, isto é uma matéria do maior relevo. E aqui quase que ouso dizer que é relevante ser um peticionário, 4 mil ou 10 mil. A matéria em si é da maior importância social. Constitui, a questão das demências e do Alzheimer constitui, a nosso entender, talvez o maior desafio do século XXI do ponto de vista social e da saúde, e relembro os membros desta comissão que o Parlamento aprovou uma resolução no sentido de recomendar ao Governo que proceda a um levantamento sobre a realidade das demências e do Alzheimer em Portugal e que tome as medidas e as ações necessárias no sentido de salvaguardar quer estes doentes, quer as respectivas famílias, e assinalo muito particularmente aquela questão tão conhecida, que é o do cuidador informal, que normalmente é um familiar. Mas, enfim, não quero penalizar o relator, mantendo aqui, mas felicito muito vivamente.
Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para, muito brevemente, também felicitar o Sr. Deputado José Luís Ferreira por este relatório. Eu acho que é muito importante que os cidadãos possam sentir que faz que tem alguma consequência dirigirem-se ao Parlamento. Eu acho que a forma como o Sr. Deputado José Luís Ferreira tratou desta petição honra desse ponto de vista ao Parlamento, independentemente de ter sido só um cidadão. O assunto que ele aqui nos trouxe, um cidadão, uma pessoa coletiva, o assunto que aqui nos trouxeram é um assunto sobre o qual nós podemos e devemos refletir e intervir. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputada Carla.
Presidente, também para cumprimentar e felicitar o Sr. Deputado pelo trabalho desenvolvido, dizer que efetivamente a questão que é colocada é uma questão pertinente, mas nós podemos criar as cartas que quisermos, os cartões que quisermos, podemos enviar as recomendações ao Governo, mas se efetivamente não se alterarem as medidas e as políticas, não há cartão, não há carta, não há recomendação que vale. E, portanto, aquilo que importa, por exemplo, nesta questão é, efetivamente, o que é que o Governo tem feito de apoio às pessoas com Alzheimer. E o que é que está a fazer, Sra. Deputada? Quais são os resultados dessas medidas? E, portanto, aquilo que nós desafiamos o CDS a dizer em concreto o que é que já foi feito e quais são as implementações dessa recomendação. E, portanto, aquilo que nós queremos, de facto, é que haja políticas e medidas concretas de apoio às pessoas com Alzheimer e aos familiares, aos tais cuidadores informais.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, quer usar a palavra, faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para agradecer as palavras que me foram dirigidas e dizer também que, de facto, eles ficaram muito sensibilizados por terem sido recebidos na comissão, por representantes que lá estavam, Houve, de facto, um erro da parte deles, porque eles calcularam que depois podiam vir as assinaturas. Certamente, face à matéria que já foi aqui sublinhada e a importância que a matéria tem, facilmente conseguiriam as assinaturas. E eles pensaram é que primeiro mandavam o ofício e depois faziam chegar as assinaturas. Ainda sugeriram travar o processo. Aquilo que eu sugeri foi que eles fizessem uma nova, porque, quer dizer, não iam chegar agora as assinaturas à parte da petição. Esta seguia o seu caminho, seria arquivada, conforme lhes disse, mas que eles procurassem para o futuro, e ficaram de o fazer, aliás, porque o que eles queriam era levar o assunto a plenário. É só.
Obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento-o também pelo trabalho. Quanto a ser só um subscritor, e foi bom, de facto, ser um processo célere e não ficar à espera das assinaturas, que também podia acontecer assim, mas, de facto, um cidadão, e neste caso concreto, representa muitos outros, e se calhar brevemente teremos uma petição com as assinaturas suficientes para poder ser discutida em plenário. E penso que todos os cidadãos acham que, sendo em plenário, e é verdade, tem pelo menos uma visibilidade maior. As consequências nem sempre são maiores, mas pelo menos de visibilidade e para chamar a atenção, e que também é esse um papel fundamental do Parlamento. E foi bom ser assim tratado, até porque é uma questão também de pedagogia. Os cidadãos começam a perceber que se podem dirigir e que os deputados têm empenho em tratar dos assuntos que chegam ao Parlamento. Vamos então votar. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Então, voltamos agora ao ponto 6, e o senhor deputado José Luís Ferreira já está livre para poder representar o seu partido na Conferência de Líderes. Vamos então agora votar. O termo fixação é o termo que está no regimento, a redação final relativa aos projetos que recomendam ao Governo medidas de valorização dos serviços hospitalares do Centro Hospitalar do Oeste, Hospital Termal das Caldas da Rainha, e que recomenda ao Governo que promova medidas tendentes à otimização dos cuidados de saúde hospitalares na região Oeste-Norte. Senhores deputados, eu penso que já tiveram a oportunidade de ler a redação final. Se não houver pedidos de palavra, passo então à votação. Quem vota contra, quem se abstém? A redação final foi aprovada por unanimidade. Como sabem, uma redação final nunca pode ter votos contra, pode ter abstenções. Se algum dia houver um voto contra, a redação final tem que ser proposta de outra forma. Isto é uma regra que existe e que eu também só tomei consciência hoje. Mas pronto, não foi esse o caso, e ainda bem. Está aprovada a redação final. Vamos agora ao ponto seguinte, que é a discussão e votação do requerimento do PSD e do CDS, que solicita a audição da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que a apresentação do relatório já foi de alguma forma feita a quando da audiência com a Ordem dos Médicos, com a Ordem dos Enfermeiros e com a Associação Nacional das USFs. Julgo que no decurso dessa audiência, que de resto foi extremamente produtiva em termos de informação que nos trouxe, ficou claro para nós, e também julgo para o CDSPP, uma vez que o requerimento é conjunto, que era importante ouvirmos também a este nível a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Foi nessa perspectiva que da nossa parte também nos quisemos associar a este requerimento.
Faz favor, Sra. Deputada Teresa Caio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, não só o requerimento é autoexplicativo, como as palavras do Sr. Deputado Nuno Reis vieram aprofundar a motivação do PSD e do CDS para requerer em sede de Comissão Parlamentar de Saúde a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, nunca podendo deixar de referir a importância que, em nosso entender, revestem os cuidados de saúde primários. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais nenhum dos senhores deputados, faz favor, Sra. Deputada.
É só para manifestar que, na nossa opinião, não vemos nenhum inconveniente em que a Comissão possa ouvir a Associação de Medicina Geral e Familiar em relação aos cuidados de saúde primários. Nós também consideramos que esta é uma matéria de extrema importância. Aliás, na audição que tivemos aqui a pedido quer da Ordem dos Médicos, Enfermeiros e da Associação Nacional das USF, ficou bem claro aquilo que são um conjunto de questões e de problemas que hoje afetam os cuidados de saúde primários. Parece-me positivo que possamos também ouvir esta associação e ver o que é que eles também nos transmitem, quais é que são as suas principais preocupações e também sugestões em relação a esta matéria.
Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Então passamos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade este pedido de audição. Senhores deputados, passamos então agora à fase seguinte, que é a fase da audição da Associação Portuguesa. Faz favor, senhora deputada. Eu só peço é que depois não saiam todos.
Senhor Presidente, eu vou ter que sair porque tenho conferência de líderes. Mas queria pedir desculpa à Senhora Presidente e aos restantes membros da Comissão por esse facto, por ter que me ausentar. E queria chamar a atenção do seguinte. Decorreu ontem, no auditório da Universidade Nova, uma iniciativa promovida pela Escola Nacional de Saúde Pública. Iniciativa é essa, de que o motor é a professora Ana Escoval, enfim, uma pessoa por demais conhecida da Escola Nacional de Saúde Pública, e que teve como resultado um estudo e um debate aprofundado sobre a decisão partilhada em saúde. Foi muitíssimo interessante e penso que será oportuno, se quiserem ter poderem consultar, estou disponível para distribuir através da Sra. Presidente, se assim o entender, as conclusões desse estudo. Mas a questão que me leva a intervir neste momento é esta, é um pedido da escola e particularmente da professora Ana Escoval. Receberam anteontem a aceitação por parte da Universidade de Maastricht para que se leve a cabo em Portugal um questionário sobre a literacia em saúde, que é um aspecto extremamente importante. Como sabemos, a falta de literacia leva muitas vezes a uma escassez de procura de cuidados de saúde e outras vezes a um excesso de procura desses cuidados. E, portanto, esse questionário, há um questionário de âmbito europeu, portanto, sancionado, promovido e desenvolvido pela Universidade de Maastricht, mas de facto sancionado ao nível das instâncias europeias. E pede à professora Ana Escoval que tenha a oportunidade de vir apresentar esta comissão, quando a senhora presidente assim o entender, esse projeto, esse questionário, e explicar qual vai ser o modus operandi para a resposta a esse dito questionário, e cujas conclusões penso que serão muitíssimo importantes para que possamos desenvolver a nossa atividade política e legislativa. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que foi de facto uma iniciativa muito importante. Eu, infelizmente, não pude estar presente porque soube em cima da hora e já tinha outro compromisso, mas sei que foi um trabalho importante e que mereceu desde já a aprovação a nível europeu. Eu só pedi à Sra. Deputada que transmitisse à Sra. Professora Anjoval que nós precisamos de uma formalidade, um e-mail, pronto, só para podermos depois marcar, porque eu penso que é um tema interessante e que esta comissão pode, num futuro próximo, marcar essa audição para ficarmos informados do projeto. Sim, sim, sim. Claro, claro, claro. E que nós faremos a distribuição imediatamente. Evidente, até porque já temos as duas coisas. E isso agradecemos a disponibilidade da senhora deputada, que eu farei logo distribuir. E depois só um pequeno suporte para a senhora Ana Escoval para o efeito. Senhores deputados, eu vou então, faz favor, eu vou então chamar. Eu penso que dois, três minutos já estão aqui, ainda não estão à porta. Ah, já estão, então nem isso. Obrigada, senhores.